Hi, 皆さん、こんにちは。クリスチャンです。よろしくお願いします。Tudo bem com você? Eu sou o Christian. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de gramática descomplicada, Rakuraku Bunpo, aqui do nosso curso de Nihongo. Eu quero te propor logo um desafio nessa aula. Imagine a seguinte situação. Você vai com alguns amigos em uma pizzaria e você sabe que a pizza dali é muito gostosa. Como é que você falaria para eles? A pizza daqui é gostosa. Bom, nessa aula de hoje, essa frase bem parecida vai aparecer. A gente vai mudar uma palavrinha e você vai saber como se diz esta frase. A pizza daqui é gostosa, certo? Então vamos passar para a nossa próxima fase, a ponte, e eu vou te explicar um monte de coisas hoje falando sobre lugares, ok? Nossa primeira frase diz assim, Koko ga watashi no kaisha desu, que significa aqui é a minha empresa. Vamos escrever a frase aqui no nosso quadro. Koko ga watashi no kaisha desu. Veja que já tem um monte de kanji nessa frase. Caso você não saiba exatamente como se pronuncia esses kanji que apareceram, veja embaixo na pronúncia que está escrito lá, certo? Aqui a gente tem hiragana, koko ga, nenhuma novidade. Logo em seguida vem watashi, que é esse kanji, esse primeiro kanji que aparece. Watashi no kaisha é o próximo kanji, são dois kanji, na verdade, que significam kaisha. E o nosso desse está em hiragana. Aqui é a minha empresa. Então, esse primeiro kanji, watashi, significa eu. E o outro kanji, os dois que aparecem, formam a palavra kaisha, que significa empresa. Todas palavras que já apareceram aqui antes. Aí você me diz, peraí, sensei, não tem a palavra eu ali embaixo na tradução. De fato, não tem a palavra eu, mas tem a palavra minha. E em japonês, a gente fala isso, empresa de mim. Watashi no kaisha. Certo? É uma coisa que a gente vê numa aula de possessivo, em que a gente falou sobre a partícula no, certo? Tá lembrado? Tá lembrada? Aqui vai continuar aparecendo, com certeza. Nossa novidade aqui é a primeira palavra da frase, que é a palavra koko, e ela significa aqui. É uma das palavras mais importantes que a gente está usando na frase hoje. Em outras frases também vai aparecer essa palavra. Koko significa aqui. E nós estamos falando deste lugar aqui, por isso vem a partícula ga. Ele é o sujeito, né, da frase, ele é aquele que faz a ação de ser a minha empresa. Aqui, este lugar está fazendo a ação de ser minha empresa, logo a partícula ga. Ok? Koko ga watashi no kaisha desu. Koko significando aqui. Você poderia falar também koko wa e funcionaria. Koko wa watashi no kaisha desu. Aqui estou falando deste lugar, ele é o tema principal da minha conversa, é a minha empresa. Quando é que você pode usar esse tipo de frase, por exemplo? Koko ga watashi no kaisha desu. Vamos supor que você está passeando com alguém pela rua e você passa pela frente do lugar onde você trabalha, no caso, a sua empresa. Quando você fala minha empresa, watashi no kaisha, isso pode significar que você é dono da empresa ou que é aquela a empresa onde você trabalha, logo é a minha empresa. Assim como, por exemplo, quando você é aluno de algum lugar, você pode dizer, essa é a minha escola, porque você estuda ali. Não porque você é dono ou dona da escola. Também poderia ser. Mas nesse caso, a frase funciona nos dois sentidos, certo? Minha empresa, porque é aqui que eu trabalho. E você pode passar na frente desse lugar com alguém, apontar e dizer, Koko ga watashi no kaisha desu. Aqui é a minha empresa, é aqui que eu trabalho, certo? Então, essa palavrinha, koko, significa aqui, e a gente vai já vê-la novamente na frase seguinte. Vamos lá? Frase 2, diz assim, Koko no pizza wa yume desu. A pizza daqui é famosa. Bem parecida com a frase que eu coloquei para você de desafio no começo. Depois a gente faz um ajuste e transforma em a pizza daqui é gostosa, ok? Vamos lá então. A frase diz assim. Koko no pizza wa yume desu. Em Roma de koko no pizza wa yume desu. Significa a pizza daqui é famosa. A pizza daqui é famosa, certo? A palavra que significa pizza em Nihongo, em japonês, é pizza. É logo a segunda palavra que aparece depois de koko no, certo? Pizza significa pizza. Essa expressão toda, koko no pizza, significa a pizza daqui, a pizza deste lugar, a pizza de koko, deste lugar aqui, certo? E o que eu estou falando sobre ela, veja que tem a partícula wa logo em seguida. Então, koko no pizza wa, sobre a pizza daqui, o que eu tenho para falar? Yume desu. É famosa. Essa palavrinha yume significa famosa. Pode ser uma pessoa famosa também, você pode dizer, ah, tal pessoa é famosa, Yume desu. Ou um lugar famoso, no caso, a pizza é que é famosa, logo, Yume desu. Se eu quiser transformar em a pizza daqui é gostosa, eu vou trocar Yume por oishii. Deixa eu pôr aqui também, oishii, que significa gostosa, saborosa. Aí sim está a resposta para o nosso desafio. Koko no pizza wa oishii desu. A pizza daqui é gostosa, é saborosa, beleza? Você pode trocar por outra comida, por exemplo, Koko no sushi wa oishii desu. O sushi daqui é gostoso. Então, Koko no ice cream wa oishii desu. O sorvete daqui é gostoso. Você pode variar e construir frases semelhantes, certo? Vamos seguir para a frase 3 agora. Diz assim: Omise wa koko desu. A loja é aqui. Uma frase bem simples também. Vamos lá. Omise wa koko desu. Veja outro kanji aí. Omise wa koko desu. A loja é aqui. Novamente a palavra koko significando aqui. O kanji que aparece no começo é o kanji de mise. No caso tem o na frente, omise. É para dar um certo respeito. Tipo, se a loja não é sua, é de outra pessoa, você quer dizer, ah, sua loja, que é uma coisa importante, séria, você pode colocar esse o na frente. Ou em geral, é só para a palavra ficar um pouquinho mais bonita também. Você pode colocar esse o quando a loja é dos outros. Se você é dono de uma loja, você não vai falar da sua loja como omise, dono ou dona, né? Você vai falar como mise. Mas como é dos outros, você pode falar omise. E estamos passando, por exemplo, em algum lugar e a pessoa está procurando a loja e você olha e diz: opa, achei! Omise wa koko desu, é aqui. Ou você pode também, por exemplo, estar vendo no mapa e vocês estão procurando ali no mapa, você e alguma pessoa, onde é que está determinada loja. Tem alguns shoppings, por exemplo, que você entra no shopping, de tão grande que ele é, ele tem um lugar que diz onde é cada coisa. No Japão, inclusive, vocês encontram loja de departamento, que a gente chama de depato. Deixa eu colocar aqui o nome: depato. Depato é loja de departamento. Às vezes tem muitos andares e você está procurando uma coisa específica ou alguma loja dentro daquela loja de departamento ou de um shopping. E aí você pode procurar nos andares. Às vezes tem escrito do lado de cada andar o que é que tem. Aí você pode apontar: opa, achei. Omise wa koko desu. A loja é aqui, certo? No mapa mostrando. Então, mais uma vez, a palavra koko sendo usada aqui para indicar a localidade. Aqui, este lugar. Beleza? Vamos seguir então? Seguindo, Bundes. Próxima frase. Diz assim: Soko ga ii desu. Soko ga ii desu. Prefiro aí. Essa frase é muito interessante porque a tradução é muito diferente do que você espera. Mas eu vou te explicar como é que isso funciona. Vamos lá. Soko ga em Roma de Soko ga ii desu significa prefiro aí. Essa tradução é uma tradução assim, digamos, como a gente falaria em português. Mas literalmente não quer dizer isso. E não é um problema literalmente significar outra coisa. Quando a gente faz uma tradução, a gente sempre tenta colocar a frase mais natural que a gente diria no nosso idioma e não palavra por palavra o que está sendo dito. Porque às vezes aquela frase é usada para falar uma coisa que em português a gente falaria de outra forma. Então não é um problema a tradução literal não coincidir com a tradução que está aqui. A que está aqui é mais natural. Mas vamos lá. A gente viu a palavra cocô, que significa aqui, neste lugar. A gente tem outra que é socô, que significa aí. Aí onde você está. Geralmente, quando você está num diálogo, existem dois lugares. Aqui onde eu estou, aí onde você está. Pode ser que os dois lugares sejam o mesmo lugar. Por exemplo, eu estou aqui em casa e tem uma pessoa comigo aqui em casa. Então, cocô pode ser aqui, nesta casa. Aí vai ser o mesmo para os dois. Mas pode dizer que queira falar: aí onde você tá pega sol, aqui onde eu estou não pega. Por exemplo, estão numa sala, sentado no sofá. Tem uma pessoa que está sentada na parte do sofá que pega sol. Aí onde você está, eu falando com essa pessoa. E aqui onde eu estou são lugares diferentes. Sempre esse socô, essa segunda opção que está aí embaixo, ela se refere ao lugar onde você está. Como a gente está em lugares separados, eu aqui, o seu sensei, e você, que é meu aluno ou minha aluna, eu posso tranquilamente dizer: Cocô, aqui onde eu estou, na minha casa. Socô, aí onde você está agora assistindo a essa aula. São lugares diferentes. Se você falar, por exemplo, pelo telefone, cocô é aqui onde eu estou. Socô é aí onde você está, pessoa com quem eu estou falando, certo? Que provavelmente é um lugar diferente. Então, entendemos o que é esse socô, não é? Aí onde você está, onde está a pessoa com quem eu estou falando. Essa outra palavrinha que aparece depois, I, são só dois is, duas vezes a letra I. I significa bom, legal, sabe? Uma coisa boa mesmo. E quando eu falo essa frase, soko ga ii desu, eu estou dizendo aí é bom. Aí onde você está é bom. Só que o japonês usa muito esse ii desu numa estrutura para dizer o que, que ele prefere, o que, que ela prefere. Em vez de falar eu prefiro aí, é comum em japonês, em Nihongo, você falar aí que é bom. Como se você quisesse dizer, ah, aqui não é muito, aí que é bom. E a melhor maneira de traduzir isso em português é dizer, prefiro aí. Por exemplo, vamos supor que você conversa com alguém pelo telefone e vocês estão decidindo onde é que vai ser, sei lá, a próxima noite em que vocês vão se reunir para assistir anime. E vocês estão decidindo se é melhor ser aqui onde eu estou ou aí onde você está. Você pode falar no telefone, soko ga ii desu. Aí é bom. Mas em português, a gente provavelmente diria, prefiro aí, certo? Então, a estrutura literal é uma coisa, né? Aí é bom, mas a maneira talvez mais natural de traduzir isso seja com prefiro aí. Então, assim, não é um problema quando a tradução não é exatamente igual à tradução literal, certo? Uma coisa é o que, que cada pedaço significa ao pé da letra e como você diria aquilo em português de uma forma natural, ok? Tranquilo? Não fique aí muito preocupado ou preocupada com o fato de estar um pouco diferente. É normal, a gente coloca de uma maneira natural para que fique mais, né, espontâneo. Você fala japonês, mas assim, como um japonês falaria mesmo, certo? Então, koko aqui, soko aí. Vamos ver outra frase usando esse soko, que significa aí onde você está. Frase 5. Diz assim, soko wa toi desu. Soko wa toi desu. Aí é longe. Vamos escrever aqui também a frase. Soko wa toi desu. Em Roma de soko wa toi desu significa aí é longe. Novamente aparece a palavra soko, que significa aí onde você está, certo? Não aqui onde eu estou, aí onde você está. Temos a palavra toi, que significa longe. Uma observação muito importante sobre essa palavra toi é o seguinte. A gente escreve literalmente com dois O's. Toi. Você viu até agora que o prolongamento de uma vogal, ele geralmente é feito assim. Quando você tem um som de O, você prolonga com U, certo? O, U. Por exemplo, na palavra Tokyo, que é Tóquio. Você tem Tou, Kyo, U. Mas você fala Tokyo, não é isso? Você prolonga com a letra U. Aqui temos uma pequena exceção. A palavra toi significa longe. Tem o som do O prolongado, toi. Só que você prolonga com outra letra O, usando o hiragana O. Toi. E não toi, ok? Isso vai aparecer em algumas palavras. Sempre que aparecer aqui comigo, eu vou tentar chamar atenção para que você tenha esse cuidado na grafia. Beleza? Combinado? Dai jobu desu ka? Tudo certo? Então, nossa frase tem uma estrutura bastante simples. Aí, soko wa, estou falando desse lugar onde você está. Toi desu, é longe. Pode ser, por exemplo, que você esteja falando com alguém pelo telefone. Eu falo que é pelo telefone sempre, que é para poder criar essa ideia de distância. Se você conversa com alguém que está do seu lado, está na sua frente, não faz muito sentido falar assim, aí é longe. Porque você está aqui junto comigo no mesmo ambiente. É mais comum a gente imaginar essa ideia de aí é longe quando estão distantes. Por isso que estou falando pelo telefone, pode ser por mensagem, pela internet, enfim. Vocês conversam e uma pessoa lhe convida para ir para casa dela, para casa dele. Você fala, não vai dar porque é muito tarde e aí é longe. Soko wa toi desu. Provavelmente é um impedimento para que você consiga ir. Tá aí um outro uso interessante para essa frase. Certo? Já vimos como se fala aqui, koko. Já vimos como se fala aí, onde você está, soko. Agora a gente vai ver uma terceira palavra na frase 6. Vem comigo. Hoteru wa asoko desu. O hotel é ali. Vamos escrever a frase aqui também. Hoteru wa asoko desu. Em Roma de hoteru wa asoko desu significa o hotel é ali. Aqui a gente tem a terceira palavra do nosso trio. Asoko, que significa ali ou lá. Aí já é distante, tanto de mim, que estou aqui, quanto de você, que está aí. Nós temos três lugares, então, no japonês. Koko, aqui onde eu estou. Soko, aí onde você está. Asoko, lá. Ali, onde não estamos nem eu nem você. É um terceiro lugar mais distante. Aqui nós temos na frase de exemplo, Hoteru wa asoko desu. Facilmente você pode pensar numa situação em que você está com alguma pessoa e vocês estão procurando o hotel e lá longe em algum lugar você encontra e aponta. Ah, Hoteru wa asoko desu é lá. Você aponta para onde ele está. Bom, recapitulando então as nossas três palavras, eu vou colocar aqui antes de seguir para a última frase. Nós temos cocô, aqui. Nós temos socô, aí onde você está. E temos a socô, que é ali ou lá, certo? Aqui onde eu estou. Aí é o onde você está. E ali ou lá, onde nenhum de nós está. Onde está talvez uma outra pessoa de quem a gente esteja falando. Esse é sempre o pensamento. É bem parecido em português com o nosso aqui, aí, lá. É bem assim, tipo um para cada, corresponde quase que perfeitamente, ok? Vamos seguir então para nossa próxima frase, nossa última frase de hoje, frase 7. Que diz assim, Nakajima-san wa asoko desu. Que significa o Nakajima-san está ali. Vamos escrever a frase aqui também. Nakajima, vamos colocar só o naka em kanji, né? Nakajima-san wa asoko desu. Quando eu falo só colocar o naka, é porque é o seguinte, Nakajima, as duas partes têm kanji, é um sobrenome de alguém. Mas como o kanji para jima ainda não foi visto, ele é um pouco mais complicado, a gente coloca só uma parte em kanji e deixa o resto em hiragana. Aí você me pergunta, pode isso, sensei? Pode. No japonês você pode deixar um pedaço em hiragana, um pedaço em kanji. Isso acontece geralmente quando um dos dois kanji são muito complicados. Às vezes os japoneses fazem isso. Às vezes tem uma palavra que tem um kanji que todo mundo usa todo dia e tem um pedaço do kanji que é ninguém usa, é super raro. Aí o japonês normalmente vai escrever aquilo com um pedaço em kanji, um pedaço em hiragana. É super normal, eu vejo isso bastante. Ainda mais quando a pessoa assim tá meio que com pressa e sabe que aquele kanji vai ter que demorar para lembrar como é e tal. Já vi muito, por exemplo assim, programa de auditório. Tem jogo, sabe aquele jogo que tem que escrever na lousa rápido e mostrar assim uma pergunta que a pessoa fez no, sei lá, quem tá apresentando o programa? Já vi programa então, por exemplo, que a pessoa tem que escrever rápido uma coisa que tem kanji, só que assim, o outro kanji ia demorar muito. E é pra parar pra pensar, lembrar qual é, não é uma coisa que usa todo dia. Então põe a primeira parte em kanji e deixa a segunda em hiragana mesmo. Super já vi, é super normal, acontece. Aqui tá acontecendo isso com esse nome, Nakajima. Ok? Vou deixar eu colocar aqui agora a frase em Roma de Nakajima-san wa asoko desu. O Nakajima-san está ali. Novamente, temos a palavra asoko, que significa lá ou ali, certo? Onde não estou nem eu, nem está você. Nós estamos apontando para um terceiro lugar. Não é nem aqui, nem aí. É lá ou ali. As duas palavras podem ser boas traduções para a palavra asoko. Nakajima é o nome de alguém. A gente está colocando san por respeito. Nakajima-san wa asoko desu. Ele está ali. A gente pode estar procurando ele. Encontrou o Nakajima-san. Ou pode ser a Nakajima-san também. Na tradução está como o, mas poderia ser a. Encontramos e apontamos. O Nakajima-san está ali. Nakajima-san wa asoko desu. Lembrando que é mais interessante você apontar assim em japonês, no Japão, do que assim. Assim você pode apontar até para as coisas. Mas ainda assim, é mais comum você apontar dessa forma, porque é menos acusativo, sabe? Você, assim, é muito forte. Assim é mais sutil, certo? Bom, terminamos nossas frases de hoje. Vamos para a nossa penúltima etapa, o grande salto. Eu vou, antes de tudo, colocar aqui as três palavras que a gente viu hoje. Cocô, que significa aqui. Socô, que significa aí, onde você está. E asocô, que significa ali ou lá. Essas três palavras vão ficar aqui enquanto a gente volta e revê as nossas frases de hoje, ok? Vamos lá. Ichi. Koko ga watashi no kaisha desu. Aqui é a minha empresa. Ni. Koko no pizza wa yumei desu. A pizza daqui é famosa. San. Omise wa koko desu. A loja é aqui. Yon. Soko ga ii desu. Prefiro aí, ou literalmente aí que é bom. Ko. Soko wa toi desu. Aí é longe. 6. Hotelu wa asoko desu. O hotel é ali, ou o hotel é lá. 7. Nakajima-san wa asoko desu. O Nakajima-san está ali. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje, bem rapidinha, bem tranquila, mas com palavras extremamente importantes. Beleza? Não se esqueça de fazer a última etapa, a mágica, e de rever tudo isso com os cards do Memorization Hack. Combinado? Dai jobu desu ka? Tá tudo certo? Então, finalizo a aula por aqui. Te vejo numa próxima. Já, mata!